O mercado do boi gordo continua trazendo atenção ou necessitando de atenção redobrada entre os pecuaristas. Os preços continuam firmes, mas é preciso ter o um entendimento de como é que as coisas estão caminhando para definir os negócios. E por isso a gente convidou para começar muito bem a nossa semana aqui juntos no Notícias Agrícolas, o seu Carlito Guimarães, que é pecuarista na região de São José do Xingu, no estado de Mato Grosso, para nos trazer como é que a semana está começando, como foram os últimos dias para a formação de preços e negócios. Seu Carlito, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas novamente.
Bom dia, cara. Bom dia, telespectadores do canal que tem Notícias Agrícolas. É um prazer grande estar aí com você, hein?
O prazer é
Falando,
nosso.
tendo condição de passar alguma coisa que a gente está vendo aí dentro do mercado. Mercado nosso firme, né? Graças a Deus. Mercado firme e consciente, hein? Sem loucura, sem nada, mas caminhando devagar.
E é interessante observar, isso é muito importante, essa sua ponderação, seu Carlito. O mercado está bastante consciente nessa trajetória de alta. Tem motivo para tudo isso acontecer, não é uma especulação ou um momento, é um processo de trajetória mesmo de alta e firmeza para os preços agora, não?
É, a gente teve aquele problema aí no mês de dezembro, aquele sequestro daqueles figurinhos que jogaram a bolsa de um dia para o outro para fora, e o mercado perdeu o pé e a cabeça. Mas o mercado já voltou para o seu lugar correto, e o mercado está firme. As escalas estão curtíssimas, não estão nem curtas, curtíssimas. Mas os figurinhos com o pé no chão e os pecuaristas também com o pé no chão. Mas isso aí vai nos dar credibilidade, para que a gente possa cada dia mais galgar um precinho melhor nossos bois aí, nossas arrobas. E eu estou notando que semana para semana não está tendo loucura, mas não está tendo excesso de boi, nem falta de boi nas gôndolas. Mas o frigorífico está cedendo. Semana passada cederam bem, e essa semana não tem boi. Ninguém está com escala pronta. Eu, por exemplo, quinta-feira passada, eu vendi aqui em Goiás vaca para embarcar na sexta. E vendi vaca no Mato Grosso na quinta, embarcar hoje. Então, sinal que as escalas estão curtas, e para manter a escala, vão ter que dar uma melhoradinha novamente essa semana, que nem fizeram semana passada.
E, seu Carlito, quanto dessas escalas curtíssimas e essa demanda, como o senhor falou, vendeu num dia já para embarcar dias depois, como é que isso tudo está se refletindo em preços? O senhor acompanha muito a região onde o senhor está, mas também acompanha o estado de Goiás. Como é que o senhor tem visto as referências e médias de preços nesses estados que são referência para a nossa pecuária nacional?
Olha, o preço médio hoje do estado de Goiás para boi está em torno de 320. Isso, o boi, tem boi hoje moendo em Goiás a 315, mas boi de negócio da semana passada. Mas para essa semana agora, quiser matar essa semana para semana que vem, eu não consigo boi menos de 320, não. E vaca já está cheirando 310. Negócio a semana passada de R$ 300 à vista, peso de fazenda, balanção de fazenda, rodou normal aqui em Goiás. E no Mato Grosso também, praticamente o mesmo preço. Aquela região do nortão do Mato Grosso, 700 quilômetros, 800 quilômetros de Cuiabá, perde uns R$ 10 em relação ao Cuiabá, Rondonópolis ali, que o preço de Rondonópolis e Cuiabá está o mesmo preço de Goiás.
Seu Carlito, a gente está falando de um momento de alta, portanto, para os preços do boi gordo, essa demanda forte. Como é que, e o senhor, antes da gente entrar no ar, o senhor me chamou a atenção para que a questão dos pastos e para a questão climática, que a gente vai ter que olhar muito para isso nesse momento, e também para os animais de reposição. Como é que o senhor está olhando esses dois fatores aí se cruzando para impactar nos preços do boi gordo também?
Cara, olha, até dias atrás, o problema de pastagem era muito sério no Brasil. No Brasil todo, não é só Mato Grosso, Goiás, não, tudo, Pará também, Mato Grosso do Sul. É que muita seca prolongada atrapalhou bem as pastagens. E eu consegui ver boi entrando no confinamento do preço de bezerro, de mamado. O quilo do boi para confinar e o quilo do preço do bezerro praticamente era o mesmo. Isso aí são coisas muito difíceis acontecer, porque o bezerro é bem mais valorizado do que o boi para entrar no confinamento. O porquê disso? É porque não estava tendo pasto para que você desse recriando bezerro. Pasto aí um ano leva para o confinamento. Mas com as chuvas agora enormes, chovendo no Brasil todo, sul do Pará chovendo bem, Mato Grosso, Goiás chovendo, Mato Grosso, com exceção do sul do Mato Grosso, né? Chovendo bem, Tocantins chovendo, o Pará, Mato Grosso, Bahia, até o Nordeste hoje está chovendo. Então, as pastagens estão melhorando bem, isso aí vai ter como o criador reter o bezerro, fazendo com que haja uma valorização maior do boi gordo.
Seu Carlito, a gente está falando de preços de bezerro em que patamares nesse momento e o quanto disso preocupa os pecuaristas que estão trabalhando na reposição.
Ora, essa bezerrada mais de 250 quilos está sendo negociada em Goiás, Mato Grosso, em torno dos 13 a 14 reais o arroba. O bezerro, menos de 200 quilos, já estão pagando até mais de 15 reais o quilo. E o bezerro, quanto mais novo, mais leve, e quanto mais leve, mais caro é o quilo dele, né? Porque a vida do animal tem um valor fixo. Então, você tem que pagar no bezerro mais leve, bem mais caro que o boi para entrar no confinamento do que um boi gordo. Isso aí trabalha em torno até de 50% mais caro que o boi gordo ou o bezerro de mamada. Isso, se o boi gordo está R$ 10 o quilo, você vai pagar o bezerro de mamada até a R$ 15. É o que nós vamos chegar a curto prazo, porque os pastos estão melhorando bastante agora.
Bom, agora, seu Carlito, como é que o senhor está vendo a demanda por esses animais? O pecuarista está capitalizado para fazer essas compras, para ir ao mercado e adquirir esses bezerros e pagar esse preço? Ele tem condição de passar por esse momento agora?
Não, sim, porque o pecuarista, aquele pecuarista raiz, ele não sai do mercado.
É
Ele não vai
verdade.
vender o boi gordo dele e aplicar o dinheiro a 12, 13, 14%, que é a tendência do mercado aí. Ele vai voltar para o boi porque ele acredita no boi. Ele só não acredita no boi quando não tem pasto, mas com as passagens boas, ele volta para o bezerro. Ele não vai tirar o dinheiro da pecuária para jogar na bolsa, para jogar no outro campo, não. Ele volta para o mercado. Muitos pecuaristas estão com caixa pronto para comprar bezerro, aguardando que os pastos melhorem. E os pastos estão melhorando bastante já.
Seu Carlito, como é que o senhor está entendendo nesse momento a nossa demanda? A gente não tem um problema nesse momento grande de oferta de animais. Por favor, senhor, me corrija se eu estiver equivocada. Mas como é que o senhor vê a demanda, né? Esse ano se falou muito das exportações, muito forte de carne bovina, se falou muito do aumento do consumo interno de carne bovina no Brasil. Como é que o senhor está entendendo esses dois cenários agora para o boi gordo nesse início de 2025? Oferta e demanda. Que momento que o senhor está vivendo também enquanto pecuarista?
A demanda interna, ela vai retrair um pouco, está retraindo um pouco. Mas, em compensação, a oferta está menor e o mercado internacional está puxando e segurando com o dólar mais alto, né? Hoje o dólar em torno de 6,10, 6,20 que está batendo aí. Nós saímos do dólar há poucos dias de 5,50, 5,40, com um dólar de 6,10 a 6,20. Esse dólar está ajudando a exportação. Então, pode ficar tranquilo, porque o mercado é firme. E a tendência é ainda ter novas altas no mercado a curto prazo.
Isso, olhando para esse cenário, quando pensamos em médio e longo prazo, que conselhos o senhor daria para o pecuarista que está nos acompanhando? A gente pode ver esse mercado devolver um pouquinho, seu Carlito?
Olha, eu tenho certeza, pela experiência que eu tenho, a vivência que eu tenho no ramo, 2025, 2026 é mercado firme, muito firme.
Certo.
É, talvez 2027 ainda é um bom mercado, mas já bem estável, até com tendência a vir até de uma queda pequena. Mas 25, 26 é um mercado muito firme. 26 é o mercado mais firme que nós vamos ter agora pela frente. Mas o 25 é muito firme, subindo. A carne não vai parar de subir, o consumo vai diminuir um pouco aqui interno, mas o consumo internacional é grande, porque a falta de carne é no mundo todo. Esses anos aí, essa debanda aí, que abater matriz foi no mundo. E o Brasil não ficou nada diferente, o mundo também não. Então pode ter certeza. Vai faltar carne, o mundo vai nos prestigiar e vai segurar o preço, que é o dólar a 6,10, 6,20, com tendência também de alta. É certeza que pode copiar no mercado.
Seu Carlito, essa arroba, o senhor citou hoje essa média de R$ 320, se a gente olhar para Goiás, Mato Grosso. Esses preços tendem a alcançar que patamares de preços na sua análise, na sua gestão? Quanto é que o senhor acha que esses preços podem testar ainda nesses próximos meses, pelo menos nesse primeiro trimestre de 2025?
Carla, hoje a gente vive um cartel na indústria frigorífica. Você sabe que são duas grandes indústrias que estão comandando o mercado hoje no Brasil. E eles estão lutando para segurar preço, mas não estão conseguindo. Porque esse cartel não produz boi, ele só tenta comandar o comércio do boi, né? A bolsa de valor, a bolsa também, a B3, mesma coisa, não consegue produzir boi. E quem produz boi é o pecuarista. E nós sabemos que nosso boi, no pasto, ele está pouco e a demanda é constante e firme. Então, eu acho que o boi chegar a 350 novamente a curto prazo é normal.
E isso tende a chegando a encontrar um ambiente para continuar, né, seu Carlito? A tendência é justamente essa firmeza.
Não, o mercado é firme, cara. É, não vai pensar que ele vai chegar aí agora, do jeito que está subindo, é, bem ordenado, bem devagar, com o pé no chão. Ele não vai voltar, não. A tendência agora é só ir para frente. Não vamos ter artimanhas, a não ser que apareça um problema extra aí que a gente não, nem pode pensar que possa acontecer, né? Mas no normal, hoje, o mercado é firme e continua subindo. Nosso boi hoje está menos de 40, menos de $50. Oba! Isso aí é totalmente barato, esse boi. Boi de 50, $50 tá barato. Então tá muito barato. Nós já chegamos no Brasil que vende depois de $70. Aí tá vendendo hoje de 50. Então ainda tem muita coisa para caminhar aí na esperança que o mercado vai melhorar.
Ou seja, a gente tem também uma competitividade muito grande no mercado internacional. É isso que o senhor está nos dizendo, né, seu Carlito?
É, no mercado internacional, você vê, o boi americano tem em torno de 98, $100 arroba. O nosso boi tem em torno de 50. Isso aí nos dá uma garantia que o nosso boi está barato e ainda vai subir bastante. É, com o dólar ainda nos ajudando, é mais certeza a gente tem que o mercado é firme.
Seu Carlito, o senhor citou o senhor descreveu toda essa questão dos animais de reposição. A firmeza que se espera para o boi gordo é a mesma que o senhor imagina que a gente vai ver para o bezerro, para o boi magro. Tudo isso deve acompanhar essa firmeza do boi gordo.
Olha, a firmeza do bezerro é mais certeza que a do boi gordo, hein? Porque a mãe do bezerro morreu, né? Ele morreu tudo na barriga da mãe. É, o abate de matriz diminuiu bastante já. É, o abate de novilha, menos ainda. Vaca não tem como parar de ser abatida, porque ela chegou uma certa idade, uma certa. O manejo faz com que ela vá para o buril. Mas bem menos que antes. Nós tivemos uma fase aí de um ano atrás. Das vacas criando bezerro dos currais do frigorífico. A vaca ia com bezerrinho já. Quantas vacas foram devolvidas do frigorífico para as fazendas, porque não tinha como abater, porque o bezerro estava no pé da vaca lá no frigorífico, nascia dentro do caminhão, dentro do curral. Isso aí, a gente presenciou isso aí durante um ano todo. Hoje já não acontece isso mais, não. A vaca, se ela for hoje para o frigorífico, ou tem um bezerro muito pequeno, ou não tem bezerro nenhum.
E aí não tem como também ter um cenário diferente de oferta, né, seu Carlito? Vai ficando mais enxuta e isso vai dando essa firmeza, portanto, para os preços.
É, eu sempre disse, quem põe preço no mercado não é o invernista, não é o frigorífico. Quem põe preço no mercado do boi é o criador. Mas, porém, o criador esse ano ele ficou muito fraco. Fraco pela pastagem dele não ter saído, a pastagem ter sido contaminada por cigarrinhas, por seca, por lagarto e um punhado de praga que nós nunca tínhamos visto, como a gente conseguiu ver esse ano a nossa pastagem. Então, o criador, a esse ano, ele andou atrás do invernista. O invernista que está puxando o preço. Não foi o criador. Mas o criador já vem atrás e firme. Pode ter certeza que o criador agora vai ser firme. Não vai ter que vender sua vaca nem sua novilha mais. E para vender só o bezerro, ele vai conseguir fazer a despesa da fazenda. E aí o mercado vai ter que ser mais firme no gordo também. Porque não vai fazer troca de boi gordo ou bezerro barato, mas não. Vai ser troca de boi gordo para o bezerro firme. Então, o invernista tem que pensar duas, três vezes na hora de colocar o boi dele no mercado.
Seu Carlito, como é que foi para o confinador esse ano? Não só pensando, né, nesses animais, de reposição, mas também nos demais custos de produção. Tem algum item ali dos custos de produção que preocupa mais o senhor?
Não, olha, o mercado nosso, eu faço confinamento, praticamente o gado cria mil. É, a gente compra muito, vai muito pouco no mercado comprar garrote para confinar. Eu, de julho para cá, meus confinamentos começou a estar o lucro. Mas nós tivemos aí um período muito grande que dava, confinava, às vezes empatava, e um período mais atrás, um ano atrás, a gente estava perdendo dinheiro. A gente confinava um boi e perdia até R$ 500 no boi que a gente confinava. Porque o custo de produção estava 300 e a arroba produzida, o custo de produção estava 300, a arroba produzida, e nós vendendo boi de 280, às vezes 290, 300, 310.
Certo.
200, 210. Então a gente estava tendo uma roupa produzida mais cara do que o mercado. Então isso aí era prejuízo. Depois fomos equilibrando o mercado e a partir de julho de 24, o boi começou a ter rentabilidade nos confinamentos. E hoje o confinador está ganhando dinheiro bem, porque está conseguindo comprar o garrote barato e vender o boi num preço razoável.
Bom, cenário positivo. Seu Carlito, para a gente concluir a nossa conversa dessa segunda-feira, que orientação, que conselho o senhor dá para o pecuarista que está ali com os seus bois prontos também, recebendo oferta, prestes a fazer negócios? É momento de negociar? É momento de atender essas escalas que estão curtas e capturando essas boas oportunidades de mercado?
Olha, quem tem o boi a pasto, ele tem condição de segurar, ele tem condição de segurar o boi, eu aconselho seguro. Agora, nesse período chuvoso, o boi confinado é a galinha de granja, né? A gente não tem como segurar. Porque é muita chuva, os confinamentos estão muito lameados, porque esse ano está chovendo bem agora. Esse mês de janeiro, final de dezembro, é muita chuva. O índice pluviométrico aqui no Centro-Oeste está muito grande. Então, os confinamentos estão bem lameados. Então, não temos como segurar o boi muito. Talvez segura 8, 10 dias a mais para ver pegar um pouquinho. Agora, quem está com o boi no pasto, o conselho que eu dou, que segure enquanto puder, porque a tendência do mercado é firmar. E o boi no pasto também ganha peso, excelente. No confinamento, o boi, quando chega a um certo ponto, ele ganha peso, mas não à vez, não paga o que está comendo. Esse ele tem, não tem jeito. Tem, chegou um ponto, tem que matar o boi do preço que tiver. E o preço não está ruim, não. 320 aqui em Goiás, no Mato Grosso, no sul do Mato Grosso, aqui está ótimo o preço. E com tendência de chegar a 325, acho que a semana que vem. Mas fazer o quê? Uma vez não pode segurar, né? Eu acho que boi pronto para o lugar dele é na marreta.
É verdade. Ô, seu Carlito, a gente está vendo aqui na B3 os preços para vencimentos mais alongados, fevereiro, março, já estão ali na casa dos R$ 330 por arroba. O fevereiro na B3 agora R$ 330,80 e subindo hoje. E o março R$ 329,55. É sinal e reflexo daquilo que o senhor acabou de descrever para nós, né?
Não, o mercado é firme. Esse é o criador, o recriador, o invernista. Pode estar tranquilo. Ninguém vai perder dinheiro com boi esse ano, não. 2025, até quem não entender de nada vai ganhar dinheiro. Só a vez ganhar menos aqueles apavorados. É que você não precisa ter medo do mercado. Eu fiquei preocupado com dezembro, o tanto de pessoas, pecuaristas, que chegaram a vender boi de 295 em Goiás. É uma injustiça. O boi estava de 300, 330 iguais, né? O boi chegou a 330,
Sim.
igual a 300. São Paulo. Eu vi fazendeiro em Goiás vender boi 295. De medo do mercado voltar para 240, 220, 210. Não precisa ter medo. O mercado é firme, boi não vai ter retração. Boi é de 320 para cima, pode chegar a 325 a semana que vem. Final de mês é mais difícil o boi subir, mas esse ano não estão respeitando, não. Até final de mês sobe, porque o mercado internacional está puxando boi. E o dólar é firme também, hein? Então pode ficar tranquilo, sossegado, e que ninguém vai perder dinheiro com boi esse ano, não.
Bom, excelente forma da gente concluir a nossa conversa. Seu Carlito, muito obrigado. O senhor está recebendo muitos comentários positivos aqui no YouTube, viu? Diz assim, ó, seu Carlito é o melhor, esse é o nosso professor. Esses são os comentários que o senhor está recebendo aqui, seu Carlito. O povo adora quando o senhor está por aqui.
Cara, eu sou pecuarista, nato, nasci na pecuária. Graças a Deus, meu pai me ensinou a fazer isso aí com tranquilidade. E a gente tem que ter paz para fazer as coisas certas na hora certa, né? Então, o mais importante da pecuarista é fazer as coisas certas na hora certa. Eu, se eu vou fazer uma casa, uma construção na minha propriedade, eu tenho que esperar a hora de eu trocar. A hora que o garrote está caro e o boi gordo caro, eu faço o serviço da fazenda. Quando está tudo barato, meu dinheiro só dá conta de comprar boi. Então, da agora para frente, vou dar conta de trocar as caminhonetes, vou dar conta de trocar os tratores, vou dar conta de trocar os caminhões, isso porque está tendo uma remuneração boa. Quando está barato, compra boi. Aí que é a hora de comprar muito boi. É a época que nós compramos o garrote, é a época que nós não podemos vender a vaca. Agora não. Agora nós podemos fazer tudo com calma, com tranquilidade. O mercado é firme, não tem medo do mercado. O mercado é nosso, 2 anos aí, tranquilo.
Isso é uma mensagem muito boa, viu, seu Carlito? A gente falar isso toda vez que o senhor estiver aqui, eu quero que o senhor repita isso. Não tem que ter medo do mercado, é só ter gestão e paz de espírito para tomar decisões que não tem como dar errado, né?
Positivo, é isso aí, cara. Pode ter certeza que o mercado nosso, 2 anos aí, 25, 26, vai ser muito firme.
Seu Carlito, muito obrigada, viu? É sempre um prazer receber o senhor aqui, receber a sua experiência, as suas orientações. As portas são sempre abertas para o senhor. Obrigada e ótima semana para o senhor. Um abraço.
Eu que agradeço a você, cara. É uma satisfação muito grande a gente poder conversar, dialogar e passar alguma coisa da experiência que a gente tem ao longo dos 60 anos que eu convivo com a pecuária, que já estou com 76. Mas já desde garoto eu parei de estudar mais cedo e fui trabalhar com meu pai e a gente tem uma noção boa e puder passar para Todos é bom, porque o nosso pecuarista nós não temos concorrente, nós temos companheiros.
Coisa boa. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né, seu Carlito?
Positivo, é isso mesmo.
Um abraço para o senhor, viu? Até a próxima, uma ótima semana e bons negócios para o senhor.
Tá bom, muito obrigado a vocês também. Um bom final de semana aí. Final de semana, com início de semana, né? Final de
Verdade.
semana, pô, falhar.
Obrigada, seu Carlito. Até a próxima.
Até logo.
Até mais. Bom, senhoras e senhores, o seu Carlito é coisa maravilhosa da gente receber por aqui. A Ana Paula Cardoso diz assim, ó, exemplo que na escola da vida, querendo, se aprende e dá aula. É verdade. O seu Carlito falou que está há 60 anos na pecuária, tem 76. 16 anos ele começou, veja você. E aqui, generosamente compartilhando a sua experiência. É por aí, né? E seu Carlito é taxativo ao dizer, os preços 320 para cima, na perspectiva do seu Carlito, na análise profissional e de experiência do seu Carlito, o mercado internacional está buscando a carne brasileira, está buscando boi, a gente tem uma competitividade grande, a gente está falando de 40, 50 dólares por arroba, o que é uma arroba barata no mercado internacional, então nós temos essa sinalização. Seu Carlito também foi bastante claro ao fazer essa análise. Tá com boi no confinamento, ele falou, como tá chovendo muito, os confinamentos estão muito enlameados, tudo mais, precisar entregar, dá para entregar o boi e vender com bons preços. Quem tem animal a pasto, com essa possibilidade dos pastos melhorarem muito, com essa condição climática da chuva chegando, dá para segurar um pouquinho mais. Seu Carlito também é claro, hein? Não tem que ter medo do mercado, é a atenção 2025 e 26 na análise do seu Carlito, ano de mercado firme. Se pro boi gordo tá firme, pro bezerro tá mais firme ainda. Então atenção ali na hora de fazer os seus negócios com a reposição. E você que atua nesse mercado, então atenção a essas oportunidades. Tudo isso tá na conta. Vamos ver como é que os preços estão se comportando no mercado futuro brasileiro. Preços na B3 para a gente acompanhar o boi gordo agora. Janeiro, R$ 329,50 por arroba, 0,7% de alta. E já já esse vencimento sai da tela. Fevereiro, R$ 330,80, 0,9% de ganho. O março sobe 0,6% para R$ 329,55. Seu Carlito falou que físico pode chegar já a 325 semana que vem. Indicador CPEA, fechamento da última sexta-feira e o mercado rodando já hoje. R$ 324,35 por arroba, 0,1% de alta. Na última sexta, no final do dia de hoje, você já tem a atualização do indicador CPEA aqui no noticiasagricolas.com.br. Quero agradecer aqui aos nossos comentários. Não chegou a tempo, né, a pergunta do Homero, que diz assim, ó, sou do estado do Rio de Janeiro, quando o senhor acha que o bezerro vai reagir? Preço hoje de bezerro em R$ 350 por arroba. Homero, naturalmente, o senhor Carlito poderia dar mais detalhes, mas ele afirma que os preços do bezerro tendem a continuar subindo. Essa puxada nos preços do boi gordo, ela tende a dar ainda mais firmeza para o mercado dos animais de reposição, em especial do bezerro. Ele vê um cenário bastante otimista para preços de bezerro a partir das próximas semanas já acontecendo, mas melhorando aí nos próximos dias. Então, vamos colocar essa pergunta aqui na sua, a sua pergunta aqui na nossa, no nosso escopo e nas nossas próximos, nossos próximos boletins do mercado do boi gordo. A gente traz essa pergunta e vai te respondendo. E principalmente trazendo esse recorte específico para o Rio de Janeiro, certo? Estamos de olho. Então, mais uma vez, obrigada a você que participou aqui. Comentários é sempre bom, né? De fato, o seu Carlito traz uma experiência nas suas análises, que é sempre muito importante. Eu quero agradecer a sua companhia. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectado.